Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil.
Fala galera do Giants Brasil, beleza? Como vocês estão? 6 de julho de 2023, 8 horas da noite e alguns minutos, sei lá, 1, 2, 3, 5, 20, não sei. Está no ar o Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. O podcast da intertemporada que não tem nenhum jogador do Giants preso até agora. Não sabemos se estarão, se teremos algum jogador preso até o começo da temporada.
Não. Beleza, tem nenhum jogador estourando o rojão também no 4 de julho.
Nenhum jogador perdendo os dedos no 4 de julho, isso é uma boa.
Ou bem no quadriciclo.
Qual foi do quadriciclo?
McKinney.
Ah, McKinney. Mas ali foi melhor, porque já foi durante a temporada. Já cagou tudo durante a temporada, já... É uma maravilha. Oh, Giants do meu coração. E, galera... Luizão aqui já se apresentou, já falou, Lennon tá aqui, ó. E aí, galera, beleza? Boa noite, como vocês estão?
Ah, tamo aí na correria, né? Vamos discutir aqui alguns teminhas básicos do Giants. A gente tá na intertemporada, tem os OTAs, tem os minicamps que tiveram. A gente vai tentar fazer um resumão e bola pra frente.
Fala, galera, boa noite, velho. Fala, galera, boa noite, estamos aí voltando, graças a Deus, mesmo sem notícia aí, para falar um pouquinho de Giants, isso que importa, cara.
É a gente fazer, né, mas esse hoje, em agosto, durante a pré-temporada, a gente fazer mais uns dois, né, fazendo um resumão da pré-temporada, e setembrão, com a temporada começando, voltamos semanal.
Sim, setembro, galera.
2 anos seguidos falando de playoffs, caralho, imagina.
Oh, não, vamos lá, gente. Se chegar nos playoffs esse ano, vai ser uma coisa maravilhosa. Só dando uma passada aqui, já que vocês falaram de pré-temporada, né? Para os amantes da NFL, no dia 3 de agosto, às 8 horas da noite, não sei se é segunda, terça ou domingo, não sei que dia da semana, mas terá o jogo do Hall da Fama, que vai ser entre quinta. Jets e Browns. Oi?
Acho que é quinta. Hall da Fama normalmente é quinta.
Então vai ser uma quinta-feira. Jogo de Jets e Browns. Vocês vão falar assim, nossa, que jogão, né? Galera, eu já assisti isso no MetLife Stadium. Ryan Fitzmagic contra John Football. Maravilhoso aquele jogo. E, né, falando aqui, peraí, que eu me perdi aqui, cadê o... Aqui. E a primeira rodada da pré-temporada do Giants, né, e de todo mundo, começa no dia 10 de agosto. Com o jogo entre Texans e Patriots. É o primeiro jogo e o Giants vai jogar na sexta, às 8 da noite, contra o Lions. Em Lions. Eu vou só passar agora o Giants da segunda semana, que é contra o Panthers em Giants. E na semana 3 vai ser contra o Jets em Giants, esse jogo também.
O famoso Snoopy Ball.
Snoopy Ball. E a temporada efetivamente para o New York Giants começa no dia que eu não sei ainda, porque eu estou caçando aqui. Vai ser contra o Dallas Cowboys em Giants. No
Sunday Night
Football, dia 10 de setembro. Obviamente.
Será que vamos Sunday ganhar? Night. Vamos parar de perder para Dallas?
Espero que sim, Lennon. Espero que sim, de verdade.
Dak Prescott vai lançar algumas interceptações nesse jogo. Deontay Banks já vai estrear com uma.
Pelo menos Ezequiel Elliott vai fazer touchdown na gente, né? Já é um começo.
Não, pior
já.
Que o Tony Pollard tá lá, cara. O Pollard é melhor do que Ezequiel Elliott.
Só de não ser ele fazendo aquela negocinha que já vale muito mais. Não,
mas o problema nosso contra o Dallas são os tight ends, né? A gente sempre
apoia os tight ends. Os terceiros Tyrants. Sempre é o cara que nunca sai do banco e faz o touchdown.
É terceiro Tyrant do Cowboys entra em campo e faz o touchdown.
Não consigo entender porque a gente não consegue marcar Tyrant. Tipo, e parece que
vamos
isso é uma.
Testando, né?
Não, e parece que isso é uma, tipo, é uma coisa do time, entendeu? Tipo, sei lá, não entendo. Mas enfim, senhores. Bem, o nosso maior ponto de intertemporada, que eu sei, gente, tá parado. Não tem ninguém preso. Não tem ninguém envolvido com drogas, mulheres, né?
Fogos de artifício.
Fogos de artifício. Mas nós temos uma novela rolando. Ó! Que eu achei. Nós temos uma novela rolando, a novela Saquon Barkley. Saquon Barkley que está tagueado, do verbo taguear, ou seja, ele está com a franchise tag, ele vai ficar com aquela franchise se ele decidir jogar essa temporada pelos Giants, ele provavelmente vai jogar com a tag, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há uma possibilidade dele ter um contrato longo com o New York Giants. O Lenão estava comentando.
Até
Lenão,
o dia 17.
17 de
Ele
julho ele tem,
é
é o
para
dia.
assinar um contrato de multiano, senão é tag mesmo.
E aí ele pode assinar o contrato, mas vai valer a partir de 24? Seria isso, gente?
Só se for depois, é.
Se ele assinar
É, se ele
depois
assinar
de
depois, ele passa a
18.
valer depois da tag.
Boa. O que eu não acho também é que pro Giants seria uma coisa interessante, né? Até porque a tag do Barkley é 10 milha, né? E aí não
É,
teria
o
nem
que ele
como
tá pedindo é um pouco mais
negociar.
que isso. Agora, o negócio da tag é o seguinte, né? A tag é a porrada de uma vez. No contrato, dependendo do jeito que você fizer o contrato, você dilui esses valores aí. Aí, sei lá, no primeiro ano tem um cap hit de 6, no segundo ano tem um cap hit de 8, e por aí vai progressivo, né? Então, a desvantagem da tag é que é 10 milhão na hora, pá! Assinou a tag, já tem que receber.
E vocês, o que vocês acham dessa tag do Barkley? Assim,
Bom.
você acha que é vantajoso pro jogador? Obviamente a gente sabe que não é vantajoso para o jogador, porque ele, pô, afinal não tem um contrato. E mas dada a
Na situação.
circunstância de mercado, o que vocês acham?
A situação específica do Barkley, dos running backs, é a questão do tempo de vida útil da posição, né? Então, se você perde um ano que você poderia estar ganhando 12, 13 milhões, aí, sei lá, 14 milhões. Para ganhar 10 milhões, por mais que seja numa paulada só, é um ano a menos da sua carreira. Parece que o Lennon travou, né?
É, aparentemente ele deu uma travada.
Deu uma congelada. Bom, vamos continuar aqui.
Ô, mãe.
É um ano a menos que você tem da sua carreira e que você poderia estar ganhando mais, né? Mas vai ganhar só 2, 3 milhões a mais, pô, um jogador. Cara, se vocês estão podendo rasgar dinheiro, o Barkley também não tá, não.
Não.
Ninguém gosta de rasgar dinheiro.
E mais, né? Por mais que a gente saiba que o cara seja milionário, né? Não se debocha de dinheiro, igual a galera
Não,
fala,
e
né?
outra, vamos bater uma real, né? Esses caras que ganham essa grana toda, muitos deles vindo de famílias humildes, de vida simples. Cara, eles querem ajudar a família inteira. Então compra casa para um, compra casa para outro, 1 milhão na casa de um, 1 milhão na casa de outro, compra pra mãe, compra pro pai, compra pro irmão, compra pra tia, pro tio, pra avô, pra avó. A hora que vê, cara, se o cara não tiver uma cabeça no lugar para gerenciar esse dinheiro, aplicar, fazer bons negócios, o dinheiro vai que nem água, cara. A
Com
gente vê aí
certeza.
no nosso futebol brasileiro tantos ex-jogadores, craques de bola que ganharam muito dinheiro e que quebraram na vida.
O Miller?
O craque Neto costuma dar entrevista falando que ele teve um momento da vida dele que ele perdeu tudo que ele ganhou, que ele vivia de favor, e ele conseguiu reconstruir a vida dele por causa da TV, por causa de ser apresentador, tudo. Hoje ele tem uma vida boa, mas ele
Sim.
passou aperto, cara. Ele aqui da minha cidade, aqui de Campinas, a gente conhece essas histórias. Não foi vida fácil, não, cara.
O próprio Miller, jogador da seleção brasileira, tetracampeão do mundo nos Estados Unidos, cara, ele também quebrou. A televisão também foi
E esse não
outro que
recuperou,
salvou.
não.
É, e ele falou que ele quebrou porque para ele era assim, ele ia pra balada, ele pagava tudo para todos os amigos. É, carro, era carro novo todo ano. Todo ano era um carro novo, se não fosse a cada 6 meses. Então, realmente esses caras, do mesmo jeito que ganha, do mesmo jeito que chega, vai embora, né?
É, a gente espera que na NFL, a gente espera e acompanha na NFL, isso acontece uma quantidade menor. Porque a grande maioria desses caras levaram a sério o período de faculdade em algum momento. Então, cara, ele encerra a carreira dele com uma profissão de background. Porque, como todos sabem, né? Com exceção dos programas internacionais, você só entra na NFL se você entrar pelo draft fazendo um college, né? Então, raríssimos os casos de jogadores que não passaram pelo college e foram parar na NFL.
Sim.
Raríssimos. Raríssimos, sim. Assim, um em 1 milhão de jogadores.
E que ainda deu certo, né? O problema não era ainda só entrar. Certo, né? Ainda dá certo. Porque entrar até se bobear, entra, né? Mas
ficar, sempre fazer tem carreira, aquele cara sem cabeça que... Sim. Desperdiça tudo, sai fazendo cagada, ou que sofreu com o CTA lá, que eu esqueci o nome em português lá, das pancadas na cabeça, tipo o Antonio Brown da vida.
Ah, mas o próprio que eu citei no começo aqui, Johnny Manziel, o cara é dos top draft, um dos melhores salários do draft quando você entra e, mano, tá jogando aonde? No
ele
futebol
tá na
americano,
XFL, né? Que
é, na XFL, futebol americano-canadense. Futebol canadense.
Ele tá no canadense? Então... Eu vi uma entrevista em algum lugar esses dias falando que ele tem vontade de voltar pra NFL, né? Mas
hoje em dia vai voltar onde também, né?
É.
O problema, sabe qual é? É a herança. O cara fez tanta merda que a hora que, sei lá, vamos pegar um time que não tem QB hoje. Sei lá, pega qualquer time que... Agora não vem ninguém na cabeça. Mas pega um time que tá sem QB mesmo. Você fala assim, não tem como. Eu preciso de um cara. O Manziel vai ser melhor. Ele vai ligar pro Browns e falar assim, ô, Browns, como que era ele aí? Puta, era complicado. Ou se ele for no Google, ele acha. Não precisa ligar o Browns. Não, peraí, deixa eu ver aqui o Google. Como que era o Manziel? Putz, é melhor não, cara.
É.
Melhor não.
Agora, agora só voltando na questão sem
o Leno
Barkley,
tá no mudo.
Só voltando na questão Saquon Barkley, e aí acho que o Leno depois pode confirmar melhor, tinha a história lá de que o Giants pôs uma proposta na mesa, e ele ficou fazendo doce, esperando o mercado abrir, e aí quando o mercado abriu bosta para os running backs, o Giants tirou a proposta da mesa e eles se arrependeram de não ter assinado. Agora, eu ouvi um boato por aí que o Giants parece que voltou a mesma proposta para a mesa, resolveu voltar a mesma proposta.
E ele não
por que
assina?
Que ele não tá assinando? Então, por que ele não assina? Estranho, né? Ô, Leno,
estão me ouvindo agora?
Agora sim, senhor.
Ah, show.
Confere essa informação de que o Giants colocou a proposta pro Barkley?
Então, tipo assim, o voltar que não foi confirmado ainda. Teve aquela disputa lá que um cara falou e o outro não. Aí o Ian Rapport falava que não, o outro falava que sim. Ficou naquele lenga-lenga lá pra confirmar. Mas, pô, tá estranho, cara. Eu tô achando muito estranho, tipo assim, o que mais me incomoda é ele falar que não vai treinar. Aí, por exemplo, a gente tem até as datas de workout já feitas, então, tipo assim, ele já perdeu os voluntários, agora eu tô esperando ele pro dia 2, né, que começa a OTA, só que aí depois tem o minicamp, que é só dia 13, no caso, eu acho.
É.
Que aí vai ser o obrigatório, então, aí, tipo assim, se ele faltar o obrigatório, aí já começa, sei lá, eu já começo a ficar olhando meio assim, ainda mais o cara que é o líder do time, velho. Capitão, não esperava essa atitude dele, não. O voluntário eu até entendo. Dá mais a posição dele.
Se você machuca num voluntário, já era, né?
É, o grande. Eu acho
sem
que o
contrato,
grande...
sem nada?
Não, acho que o grande problema do Barkley, igual você falou, Luiz, o mercado de running back.
Ruim.
Bem. E aí talvez o. O Joe Shane esteja fazendo igual naquele filme Moneyball. Ah, beleza, mas quantos touchdowns ele fez por ano? Ah, ele fez 20. Ah, mas quantos running backs a gente tem? Ah, a gente tem mais 4. Ah, e quanto eles fazem? Ah, cada um faz 5 por ano. Ah, beleza, então eu tenho os 20. Tudo bem, não é uma ciência exata, mas pra exemplificar, se o cara estiver pensando assim, ah, quantas jardas ele me dá por jogo? Ah, eu consigo fazer isso com 3 caras diferentes.
Porque por falar em running back, estão falando muito bem do tal do Gray, hein?
Entendo. Do rookie. Hoje no elenco são, assim, né? Vamos lá. O Saquon, ele tem a história da tag. Então vamos contar como oficialmente no elenco, tá, gente?
Sim.
Barkley, Breida, Brightwell, Eric Gray e Deshaun Corbin. Esses são os 1, 2, 3...
E o alemãozinho 5. Lá foi embora? Desistiram dele?
Acho que ele... Mas ele era running back ou fullback?
Running back.
Não, o Miarik é fullback. Ele tá listado como fullback.
Aquele que veio de um programa internacional lá de... É o alemão.
Ah, tá. É, não é esse mesmo. Esse daqui ele veio agora. Do Dolphins. É. Não lembro, o nome está aqui.
É, não tô vendo o nome dele aqui mesmo, não.
É, não está. Enfim. O 5. São 5 running backs hoje. Aí igual você falou, o Gray tá indo bem. O Gray provavelmente vai custar.
O Platzgummer, Sandro Platzgummer.
Não tá. Não tá, né?
Não, já deve ter penado ele.
Mas então, aí você pega aqui, ó. Se o Eric Gray tá indo bem, cara, e você vai gastar 900 mil no Eric Gray, aí o Barkley decide entrar em greve, sei lá, fazer um... negociar com os Giants e ir embora, qualquer coisa que seja. Cara, se o Gray tá indo bem, custa 900 conto. O Barkley custa 10 com a tag. Bem, pelo menos é o valor que eu tô aqui, o Luiz e Lena, me corrija se eu estiver errado. É... Olha a economia. Entendeu? Mas, enfim. O Barkley, situação pra vocês é o seguinte. Colocou aquele contrato que era quanto por ano? Acho que era menos do que ele queria em torno dos 15, 16. Certo? E ele...
Não, ele queria o igual do CMC.
Ah, então é 16. O do McCaffrey é 16. Seria 16 milhões do McCaffrey. Por quantos anos? Ele queria 4?
Ano não lembro não, mas ele queria ser VGI, 16 ou mais.
Então, que seja 16 por 4 anos, por 3, sei lá. Cara, eu honestamente não sei se o quanto vale a pena falar, Luizão.
Eu posso abrir uma aspas na conversa?
Por favor.
Eu fui atrás de saber de onde tá o Platzgummer. Ele voltou pra Europa pra jogar no time que ele jogava, o Raiders Style. Deu uma entrevista lá falando que saber que vai ter mais tempo de jogo deixa ele excitado, muito mais do que ser apenas um jogador de practice squad. Aí a postagem seguinte... Sandro Platzgummer out for the season. Ele rompeu o ACL.
Ah, coitado.
E o menisco.
Coitado, gente. Puta, será que foi praga, né? De alguém dos Giants?
Ah, não sei. É, aqui nos comentários tem o License Plate Guy falando pra ele levantar a cabeça que é só um setback. Ele vai voltar.
Não. É, relaxa, cara.
Mas, porra, que azar. O cara volta pra Europa. Não, vou voltar pra Europa, que lá pelo menos eu jogava. Rompe o ligamento.
Nossa. Nossa, que azar, cara.
Esse é o menisco.
Só?
É, ela é uns de 8 meses, né?
Ah, no mínimo, né?
Dá mais.
No mínimo, um ano fora, tranquilo.
É, o Vitor Cruz ficou muito mais que isso pra voltar.
Putz, pior que é. Ele ficou o quê? Duas temporadas pelo menos fora, não foi? Foi. Eu não lembro agora.
O dele teve mais uma coisa, teve patela também, eu acho. O dele foi menisco, esse é o e patela, se eu não me engano.
Não, é muita coisa. E joelho, é... Ainda mais pra posição running back, fullback. E
ele wide já não é tão receiver, bom, cara. Com 26 anos.
E eu ainda acho que o wide receiver é pior, porque o running back é difícil. Ele corre, né? Ele faz a força pra empurrar o adversário e tudo, mas o wide receiver ainda fica pulando, forte. Né? Então corta, pulo.
Corte. Né? O wide receiver corta muito mais. Dependendo do running back, ele se machuca o joelho. Você volta, reforça ele, ao invés de ficar fazendo corte, começa a virar um running back trombador, né?
Sim. Ali, cara, sinceramente, eu ficaria um negócio bem assim com ele. Achava que... Eu não vou nem reclamar, a galera tem essa cultura do running back, né? De não pagar, mas eu aceitaria até um gol do Derrick Henry, por exemplo, quando ele assinou em, acho que em 2020 ou 2021. Foi, acho que 4 anos ou 3, 50 milhões com 25 garantido, a metade. Assim. Aí a metade você paga em duas temporadas, se não render já pode cortar. Acho que seria um contrato assim, ideal dele.
É, acho que o nosso grande problema hoje, você fala isso, eu concordo, Lênio. E o grande problema é não ter o espaço sobrando assim por causa dos magníficos contratos que nós temos, né? É, vamos pegar aqui, ó. Contratos magníficos que nós temos aqui no dead cap. 14.7 de Kenny Golladay. vulgo Luan Guilherme. Diga-se de passagem, como você citou o craque Neto, o Luiz. Diga-se de passagem, hoje é dia 6, né? Ontem foi dia 5. Caiu mais uma parcela desses 14,7 milhões na conta do Golladay. Tá bom? O Shepard, por incrível que pareça, está aqui com 4,2. E o Tony, campeão do Super Bowl, 3,7 milhas. Aí dali pra baixo são caras que tem 20 mil, 10 mil dólares, 5, pouca coisa assim de dead cap. Ou seja, nessa brincadeira, 22 milhas já de dead cap, ou seja, que a gente poderia fazer um contrato melhor com o Saquon, trazer um cara mais... talvez outro wide receiver, né, melhor. Fora os que eu vou ler aqui dos ativos.
E nosso, mas tipo assim, tem muita coisa boa. Por exemplo, dead cap nosso tá 22 milhões. Achei super controlado.
Sim.
Antigamente a gente pegava 25, nessa temporada 30, quando não mais. E aí hoje, com todos os jogadores que a gente tem no elenco, que não tá nem perto do corte de 51, a gente tá pagando aí 257 milhões. E pra gente ficar com 51 aí, pegar, mais ou menos, nossa, tem que dar 225. A gente está 25 milhões negativo hoje. Um aí vai cortando os caras para adequar. Uns vão ser mandados para o Practice Square e vai tirar o salário dele.
Não tá ruim, não.
Tô bem otimista.
Tanto que o cap dos 51, os 51 maiores salários, é 4,2 de sobra. Entendeu?
Aí eu não sei de onde a gente vai tirar dinheiro pra pagar o Barkley, mas que tá tranquilo, tá.
Mas aí entra naquela história, ó. Pra sobrar esses 4,1, o Barkley tá na conta. Se você renova com o Barkley, aí você vira pra ele, beleza.
Os 10 milhões volta.
Só que aí ao invés de 10, eu vou te pagar no primeiro ano 5. Aí você adiciona 5 nesses 4,1, sobra 9. Entendeu? Porque o Igor uma vez falou, a temporada, você tem que ir com 5, 6 milhões pra temporada, porque você corta o jogador que machuca, volta outro, aí fica aqueles monte de 50 mil, 30 mil dólares lá no dead cap, e você precisa trabalhar isso. Mas, gente, sério, que intertemporada esquisita essa do Giants. Tem cap, apesar das cagadas, ainda tem cap, não tem treta. Nós tivemos o ranking do draft. Nós fomos o time com o melhor ranking dentre os especialistas de draft, de todos os rankings de draft. O Giants foi o time que melhor escolheu no draft. A gente já vai falar disso, gente. Só um pouquinho.
Fizemos trocas boas.
Exato.
Tá esquisito.
Você tem certeza que a gente tá fazendo papo de gigantes do Giants ou a gente tá fazendo, sei lá, o papo de gigantes de um time errado aqui? Sei lá, a gente tá falando de um time organizado.
Chiefs.
Chiefs da vida. Não sei, cara.
Também.
O movimento do Darren Waller foi fantástico, cara. Foi espetacular. Foi uma coisa completamente inesperada. Quando apareceu, a gente tomou um susto. Achou que a gente tinha se ferrado no contrato. Quando foi ver, até o contrato foi bem feito.
Tá. Uma coisa que a gente tem que parabenizar o Shane. Contratos. Estão sendo bem feitos. E é assim, não é que o Shane, vamos supor, o Guetta mandava 60% do contrato garantido e o Shane está dando 20%. Não, não tem nada disso, galera. Eu acho que a maior diferença do Joe Shane é metas para os jogadores. A maioria tem muita meta para cumprir, para chegar no salário. Tá? Isso é um. O segundo é, quando ele faz o garantido, ele tá jogando no começo do contrato, ou seja, primeiro, segundo ano, do terceiro em diante é muito pouco a traulitada que a gente toma. E, cara, assim, se você precisar cortar o cara, você não vai tomar uma pancada. Porque hoje, por exemplo, eu citei o Shepard com 4 milhões de dead cap. Aí você vai falar pra mim, Thiago, o Shepard tá no time, ele renovou pelo veterano. Sabe o que o Shane fez? Ele foi e cortou o Shepard. Cortou. Shepard, tá aqui, ó. Vou pagar os seus 4 milhões do dead cap, não tem problema. Aí ele falou assim, mas senta aqui, filho. Quer jogar? Te dou o contrato de veterano Zero garantido. É assim, ele vai receber o salário. E se ele tiver no roster, o Shane paga mais 14 mil. Exato. Ele vai ter que jogar pra estar no time. Se cortarem o Shepard, não tem impacto. É zero o impacto do Shepard se ele for cortado durante a temporada.
E olha, pra você ver como os contratos estão sendo bem feitos. A previsão, segundo o Over the Cap, pro nosso cap space pro ano que vem é de quase 60 milhões de dólares. Eu até assusto de ver um número grande desse de free cap.
Cara, e para e pensa. O Lawrence já foi renovado. O Lennon, desculpa, cortei você.
O que eu mais gostei foi do Corelê. O Corelê. Foi um contrato, acho que mais do que. O que bateu aí essa administração full time foi ele. Foi de quase 10 milhões por ano, mais ou menos. E aí, pô, você tá no inside linebacker, no mercado. Você tem Mosley ganhando 21, a Cole Smith 20 de AVG, o Leonard 20, o Fred Wagner 19, o Edmundson 18. Então, tipo assim, o cara foi no mercado, pegou um jogador de qualidade, tá pagando metade que o mercado tá pagando.
O dead cap, o cap number dele esse ano é 11 milhões.
Tá bom demais, mano. Tô doido pra vir jogar, velho. Caralho.
Chega logo setembro, pô. Chega foi dezembro, chega setembro.
O que mais me hypou foi ele.
Ó, e a gente vai olhando aqui, né? Eu tô com uma lista aqui. Leonard Williams continua com o maior cap hit, 32.2.
Depois essa é uma cagada que a gente não tem como desfazer, né?
Que é o último ano.
É o último ano? Deixa eu só confirmar aqui.
Eu acho que é.
É esse?
Ele tem um pro-rated bônus pra 2024, mas aí se cortar é zero dead cap.
Tá aqui, ó. Não, 5.9. Reestruturação ele tem. 6 milha. Mas isso é independente dele ter contrato, tá? Reestruturação vão pagar no que vem.
É.
Ou seja, o Leonard Williams, devido... Vamos lá. Ano retrasado. Fez uma excelente temporada. Ano passado, foi bem mais ou menos. Esse ano, se não fizer uma baita temporada,
não ganhou,
valeu, cara. Outro que tem um contrato aqui que precisaria... Cara, ele precisaria jogar como MVP. Não tô falando como MVP defensivo. Tô falando MVP da liga. Eu adorei Jackson. 19 milha, cara. É outro. Que também é um contrato que ferrou a gente. Mas vamos lá.
É
ele também é o último ano.
Também é isso que eu ia falar. Ele tá aí, eu acho, mais pela liderança mesmo.
Então.
Que entrou muito menino novo. Esses meninos aí, o Banks pegando a liderança aí, velho. Eu acho que já é esta call pra tirar ele também.
E assim, se você cortar o Adorinho, você libera 9 milha. Vai morrer com 10,5, vai liberar 9, cara. Quer dizer, 8,5 no caso, né?
É.
Cara, e são os três piores contratos. O Leonard Williams, se precisar, você libera 12, se cortar agora. O Jones, obviamente, você não vai cortar. O Andrew Thomas são 10,2. Ano que vem você vai liberar, vai renovar o contrato do Thomas, porque esse ano é o quarto.
Mas a gente pode pegar o quinto ano do Thomas, né?
Não, ele já tem o quinto ano que vem, mas é isso que eu tô falando.
Tipo, ah, já tá, entendi.
Aí você renova ano que vem com ele, mas esse ano ele tá com... Ó, o Thomas tá com 10 hoje, e pro ano que vem o Thomas é esperado ganhar 16.3 a renovação. Mas o contrato dele ano que vem, pelo quinto ano, é 14.2. Se for esperto, renova antes... Entendeu? Vai economizar.
Diminui porque esse cap?
Entendeu? Que é o que, se eu não me engano, o Lennon falou quando a gente foi falar dos running backs, que foi assim, não, mas determinados caras renovaram e ganhavam 12 por ano. Aí quando o McCaffrey renovou, ganha 16. O Barkley vai querer renovar e ganha 17. Sempre aumentar, né? Se o Shane for ligeiro, ele renova com o Thomas no começo da próxima
antes
temporada.
Antes do mercado levantar o sarrafo. Uhum.
Aí vai ter aí é onde nós vamos entrar, Luiz, agora para falar do draft. Vai ter o Thomas com o contrato renovado, e do jeito que ele jogou, se ele mantiver o nível que ele jogou no passado, gente, é um left tackle all pro
elite.
O Neil, que foi o primeiro ano dele, agora vai ser o segundo, vamos ver, também contrato de rookie.
O Thomas no primeiro ano deu umas patinadas, no segundo ano que ele virou monstro. Quem sabe o Neil não vai no mesmo caminho?
Duas
cara, se encaixar o Neil e pegar o nosso center, caralho.
Então.
Que linha, hein?
Agora vamos lá. O Luiz
que não compromete.
Center, Schmitz. Luizeira, vou pedir pra você falar qual foi a informação que você trouxe do training camp antes do Papo de Gigantes. O que estão falando do Schmitz?
A expectativa da imprensa americana é que o Schmitz vai fazer parte do All Rookie, All Team Pro Rookies, né? Que é o quê? É os melhores rookies da temporada, ele é o center do time de melhores rookies. Eu tenho uma ideia, o Banks, que é a nossa escolha de primeira rodada, não tá nesse time. Tem outros defensive backs que estão lá.
Tá vendo? Agora imagina, se esse cara realmente encaixa no jogo profissional e o Neil começa a dar resultado. E olha.
Do minicamp, o que estão falando é que o bicho é um monstro, viu? Os próprios jogadores de defesa. O Schmitz, os próprios jogadores de defesa ali da linha defensiva, que trocaram um pouco ali com ele ali nas trincheiras, falaram que o bicho é um monstro.
E pensa, Luizão. Neil de um lado, Thomas jogando bem, mantendo o nível do outro. Schmitz, que. Vamos lá, a posição. Acho que. Crucial dos três centrais ali, obviamente, é o center. Cara,
sim.
Colocando esses três senhores em alto nível, putz. Ah, e mais, gente. É o segundo ano com o mesmo OC, com o mesmo DC, com o mesmo Special Teams, nem lembro o nome do cara, e com o mesmo Head Coach. Outra coisa estranha no Giants, cara, é a mesma comissão técnica, velho.
É. Acho que é a primeira vez que vai repetir o playbook pro Daniel Jones, né, não?
É, a primeira. É a primeira.
Que drama, cara.
Quinto ano do cara.
É drama. Jogar no Giants é drama.
Cara, a primeira vez que o Jones vai tomar... Olha. Gente do céu. Oh, tá, devolva o meu Giants. Não, mentira, não devolve aquele não, pelo amor de Deus. Gente do céu. O time...
Gente, é uma coisa que a gente não tinha parado pra... Não tinha caído a ficha, né?
Luiz,
a primeira
vamos
vez que ele vai ter o mesmo playbook.
2 anos atrás, viro pra você, ó, Joe Judge desse ano. O que você vai esperar? Gente, então, vamos lá. Leonard Williams. Cara, que paz. Como que faz, o Luiz? Eu não sei como faz pré-temporada tranquila. Era igual ano passado, esse ano que a gente falou assim, como que faz pós-temporada? Eu não sei, nunca fiz um papo de pós-temporada. Aí o time ganhou na pós. Porra, 2 jogos de pós-temporada? Porra, velho, como faz? Não, é assim... Dando uma passada na nossa lista aqui, pensando no. Né, na, como você disse, montando a OL, cara, é. Thomas, Glowinsk, Schmitz.
Peraí, Thiago, peraí. É isso mesmo, né? Porque o Pat Sherman jogou 2019, foi draftado lá, né?
Uhum.
Aí foi um playbook.
Vamos lá.
Aí 2020.
Aí eles rodaram.
Isso aí. Joey Judge.
Aí depois
é isso mesmo, tá certo.
E agora é o Kafka.
Dois é
Joe Judge com Mr. Palminhas, que foi uma temporada e meia. O Mr. Palminhas foi demitido, aí foi o Kitchens, que assumiu interinamente. Fizeram a limpa, aí assumiu o Dable com o Kafka.
É, o primeiro coordenador ofensivo também por 2 anos seguidos, se não me engano, né?
É.
Ou ele pegou, na verdade, ele pegou, acho que o Garrett... Um ano e meio.
Então, foi isso. O Mr. Palminhas foi o primeiro ano do Judge e meio ano. Aí mandaram ele embora. E aí o Fred Kitchens, que era do Browns...
É, assumiu um tempo.
Assumiu porque não tinha ninguém, era no meio da temporada, ele terminou a temporada. Foi uma catástrofe. E aí quando entrou o Kafka e o
Dable.
E o Dable. O primeiro ano que ele vai repetir e outra, vamos lá. Ano passado, do Jones foi o melhor ano da carreira dele. Entendeu? porque eu acho que tanto o Daboll quanto o Kafka entenderam as limitações do Jones e armaram um jogo dentro das limitações dele. Agora, ele já conhece melhor o QB.
Olha uma informação interessante aqui. Olha só. Os últimos 4 coordenadores ofensivos do Giants. Mike Sullivan, 2016-2017. Ele teve um recorde de 14 vitórias e 18 derrotas.
Eu ia falar isso agora. O Daboll tem 9 já. Tá quase alcançando todos eles. E uma temporada.
O Shula, 9 vitórias e 23 derrotas. O Garrett, 9 vitórias e 17 derrotas. Aí o Kafka já tá com 9 vitórias e 7 derrotas. Ele já tá com primeiro com recorde positivo aqui na lista.
E vamos lá, gente. Ano passado, o Giants conseguiu ganhar uma partida de playoffs com um time de practice squad. Sem wide receiver, ano passado. Sem. Aí aparece o Hodgins, que é um achado milagroso no meio da temporada. O Shepard é machucado. O Golladay, sabe-se lá o que aconteceu com ele. Não tinha wide receiver. Aí tinha o Barkley de running back, beleza. Aí o Daniel Bellinger tava jogando muito até machucar o olho. Ficamos sem tight end. Cara, se fosse qualquer outro time, qualquer outro técnico, eu acho que o Giants teria feito uma campanha assim pavorosa no passado. Pavorosa. Mas vamos lá. Don Wink e Martindale também é outra coisa, né?
É fora de série. Tanto o Martindale rodearam aí o começo da off-season como candidatos a HC em vários times, né?
Sim.
E foram
inteligentes,
permaneceram mais um ano para fazer um trabalho mais consistente e conseguir melhores salários e melhores times.
Eu também acho. Eu acho que realmente eles merecem chance em outros times, mas tem que amadurecer também um pouco, né? Não pode também se queimar. Visto o Shermer, que virou, eu não sei também a história do Shermer, mas ele era head coach aqui e foi virar coordenador ofensivo aonde foi? No Broncos? Não lembro onde foi. A gente jogou, inclusive, contra ele. Sei lá também, não interessa onde ele tá.
O Broncos acho que é o McAdoo.
Não, ele tá no Broncos.
O Shermer tá no Broncos. Não, o McAdoo.
Tá no Broncos.
A gente perdeu do McAdoo.
É, o Broncos aí. É o Shermer. Shermer tá em Denver. Eu acho que já saiu também, tá em 2021.
Tá falando que ele tava até 2021.
É.
Eu acho que ele tá desempregado.
Putz. E o Bay, tá onde?
Quem?
O Bay. O Bay McAdoo. Tá desempregado também.
McAdoo. Cadê o Bay McAdoo? Nossa senhora.
Aqui,
o Google não acha
Carolina
ele.
Panthers.
Ah, tá. Cara, e pior que o McAdoo, se o McAdoo não tivesse colocado o Eli Manning num banco, por capricho dele, né, eu acho que ele não teria se queimado tanto no Giants. Eu acho que ele teria uma vida um pouquinho mais longa no Giants. Mas eu acho que aquela...
Verdade.
Eu acho que aquela colocada no banco não caiu bem nem com o elenco.
Entendeu? Não caiu bem com a Liga. A Liga odeia ele por causa do que ele fez com o Eli Manning.
Então, porque... Existem quarterbacks que são intocáveis. Por causa do quê? Cara, do caráter da pessoa. Aí você mete o cara no banco só pra falar assim, eu mando. Mano, não faz isso, não faz isso. Boa noite, Rogério Rodrigues. Ele mandou aqui, o Shermer foi para o Broncos mesmo. Exatamente. Cara, não dá.
Sim, que ó. Outra briga também que vai ser legal vai ser de wide receiver, velho. Lá vai ser brabo o negócio.
Sim. O Hayek tá recebendo bastante elogio também, viu?
O Shepard fica porque é quase um capitão do time que não tem capitão. O Aisha é o calouro, vai jogar com certeza. O Kemper não trouxemos à toa. Agora o resto ali, filho, vai ter que disputar no
cotovelo. O Hodgins, o Isaiah Hodgins. Não esqueça do Isaiah Hodgins.
É. A gente tem trouxe ele... o Crowder também.
Crowder, tem aquele de Virginia Tech, West Virginia, que é o Ford Whittle, todo mundo fala que foi o melhor undraft que foi pego.
Aí tem o Andale Robinson e o Darius Layton também.
Exatamente.
Essa briga. E nessa briga toda, vocês estão esquecendo que o Darren Waller, apesar de ser tight end, ele alinha muito como wide receiver.
Cara, esse ano vai ter. Esse ano vai ter recebedor. Esse ano a gente vai. Lennon. A tatuagem ainda tá de pé?
Rapaz, eu boto ela de pé. Antes nem de ver os treinamentos, eu boto ela de pé.
Gente, pra quem não sabe, o Lennon, ele prometeu que o Daniel
feliz.
Jones ganhar um Super Bowl pelos Giants, ele faz uma tatuagem do Daniel Jones sem camisa, segurando o troféu Vincent Lombard.
Tá? Ele merece ele ganhar um desse aí pra
ele
gente,
fazer,
tá?
Tipo, ele vai fazer tipo a tatuagem do Steve O, que o Steve O fez a própria... Ele se tatuou nas próprias costas, né? Ele fechou as costas com ele mesmo. É... O Lennon falou que vai fazer com o DJ. Vai fazer um DJ meio espartano, sabe? Sem camisa, todo riscado.
Merece. Ele merece, cara. Você tá doido. Vai ser uma das melhores histórias que dá pra fazer documentário disso aí.
Nossa.
Cara aí que nunca teve um playbook seguido, teve um primeiro, ganhou um salário. O cara foi negativado a vida inteira, né, NFL? Desde quando ele entrou na escolha do draft até ganhar o Super Bowl. Imagina que história.
Ah, não. Lembra que o falecido lá, o QB do Washington, debochou da escolha dele? É. O Dwayne Haskins. Porque o Dwayne Haskins
verdade.
Era cotado pra gente.
Pro Giants, né?
É, e aí pegou o Daniel Jones, ele olha, tipo, dá uma ironizada, uma risadinha, balança a cabeça falando, tipo, dane-se. Tipo, não entendi essa. Mas...
Loucura total.
Né? Oi?
Loucura, loucura.
Total, cara. Total, velho. Total.
E... Mas convenhamos, até a gente, na época, preferia o Dwayne Haskins, né?
Mas aí eu acho que entrava naquela coisa do a gente sabia que era um cara talentoso, mas a gente não sabia dos problemas extra-campo dele. Que, vamos lá, o Gettman viu isso daí, viu no Jones algo bom e viu no Haskins algo ruim. O ruim, talvez, assim, comportamento, a gente fala, né? E não se sabe também o que passou, o que aconteceu na entrevista com o psicólogo, essas coisas que os jogadores fazem, né? Mas enfim, senhores, pra... Fechar aqui o papo de Gantz e falar do draft aqui. Qual desses rookies que nós pegamos pra vocês pode surpreender? Se tem apenas um.
Surpreender, né? Porque, por exemplo, o John Michael Smith pra mim não vai ser surpresa. Ele vai destruir, ele vai ser o nosso melhor rookie. Agora, se for falar de surpresa, eu diria o Eric Gray.
O running back.
É.
De
deixaram o moleque jogar.
E pra você, Lenão?
Cara, eu, pra pegar um diferente, eu vou do White, o receiver. Pelo tamanho lá, é muito contestado. O nosso, o Kent draftou mesmo, na terceira round.
O Hyatt.
White,
eu tava caçando aqui na lista. White.
Foi muito contestado devido à altura, falava que só tinha velocidade. Por isso que ele caiu tanto. Acho que o cara chegar aí e meter uma mil jardas tipo Odell vai surpreender muito também.
Olha. Ó, o Carlos Hudson chegou aqui e falou assim, ó. Eu acho que o wide receiver melhorou, mas ainda não estou comprando nesse grupo igual vocês. Campbell tem que se provar saudável. E todos eles são bons para medianos.
Não, mas é isso mesmo.
Ah, mas se você considerar que antes a gente tinha medianos para ruim...
Tinha prática square, pegava lá o que tinha.
Não, não, Carlão, é que é isso que a gente tava falando, cara. Tipo, antigamente... Como que era montar o elenco do Giants antigamente? Cara, como o Lucas falou, né? Mano... Tinha um maluco vendendo carro ali em Nova York, ali no Brooklyn. O cara passava assim, jogava uma bola, o cara segurava, vem ser wide receiver, toma aqui a camisa 82. Vem ser wide receiver, toma a camisa. Era assim, cara.
É, o Waterboy tava andando ali na sideline, a bola sobrou, ele pegou com uma mão. Opa!
Opa, entra opa, aí, bota, opa! Tá escondendo o jogo aí, amigão. Vem aí, vem jogar. Vem jogar aqui, vamos fazer uns três snaps aí. Né? Aí o cara dropou a bola.
O recebeu passe, pô, na temporada.
Pois é, velho. Aí o cara dropou uma bola, o cara fala, relaxa, o Ingram também dropa e é tight end. Falando nisso, peraí, cadê o Evan Ingram, gente?
Tá no Jaguars ainda, né?
Evan Ingram, não, mas peraí. Evan Ingram, ele tem ainda contrato, velho?
Eu acho que sim.
Olha.
Ah, ele tem. Ele fez uma temporada boa, cara. Foi sólida a temporada ainda, não foi fraca, não. Eu acho que foi o principal alvo do Lawrence.
O Evan Ingram, ele fez aquilo que eu sempre falei. Ele mudou de ares, foi pra outro lugar, recomeçou e foi bem. Ingram, parabéns. Tudo de bom, continue no Jaguars. Quem sabe um dia vai, ganha um Super Bowl, a gente vai ficar super feliz por você, cara. Tá? É, não precisa voltar pra Nova York, a gente não sente saudade, a gente não tem arrependimento de você ter saído. Pode ficar
olha
em
só,
Jaguars.
Interessante a estatística dele lá no Jaguars. Iguala a carreira dele com maior jogos como titular, 14. O maior número de recepções na temporada, 73, por temporada, né, 73. Maior número de jardas numa temporada, 766. Mas não é o maior número de touchdowns. Ele só anotou 4 ano passado, enquanto que ele fez 6 pelo Giants no ano de estreia dele.
Uhum.
Só que um negócio que me chamou atenção aqui, que era um problema dele nas últimas temporadas aqui no Giants. Não teve fumble. Ele teve só aquela questão de spamar a bola pro alto e uma curiosidade, ele é detentor do recorde do Giants, recorde de franquia, de mais touchdowns numa temporada por um tight end rookie. O recorde
não,
é de Evan Ingram. Seis touchdowns.
Evan Ingram.
Escreveu o nome dele na história do Giants. Infelizmente.
Não, mas... É o que você falou, né? Pô, o problema era espalmada, não chegar na bola. E ele mesmo, eu lembro de uma jogada dele, que teve um passe lindo, assim, do Jones, um passe longo, lindo, que ele não chega na bola. Tipo, aí a bola cai, sei lá, um metro pra frente dele, assim. E ele fica... Eu lembro dele, acho que eu li alguma entrevista dele, alguma coisa, ele falando desse lance, que ele ficou bravo, porque era uma bola, uma recepção que ele poderia ter feito, efetivamente, e que ele... Ele falou que deu alguma coisa no meio da jogada, que ele deu uma...
Foi contra o Eagles, não foi?
Acho que foi, ele deu uma distraída, ele achou que não ia pegar, mas depois ele falou, pô, se eu tivesse insistido, eu pegava. Teve uma jogada assim do Ingram. E que é o que eu falo, galera. Às vezes, tipo,
era uma terceira descida curta, se eu não me engano.
É, e foi uma puta jogada, ele ia pegar a bola assim, ó, ele ia entrar na endzone sozinho, porque até o marcador já tava muito pra trás. E ele não chega na bola, sabe? Tipo... E é o que eu falo até do Kenny Golladay. Ah, não tava bem no Giants, com a cabeça... Cara, recomeça num outro time, tenta de novo, sabe? Mas, assim, em Nova York, o negócio é pesado, cara. É pesado pra caramba, né? Se você, igual o Ingram, errou uma bola igual essa, é 10 vezes pior. Se ele tivesse feito isso... Mano, no... Sei lá. No Panthers, ninguém ia lembrar, velho. Entendeu? Tivesse feito no Falcons, ninguém ia lembrar, cara. Times assim que cara, não tem a imprensa ou de Nova York ou da Califórnia. Entendeu?
Mas é desse jeito. E aí, você pega aqui, ó, os 4 caras que mais receberam bola e mais tiveram em campo ano passado pelo Giants, recebedor. Darius Slayton foi o primeiro. Foi a única pick nossa, 5º round. Beleza. Olha a profundidade de talento. Aí depois tem o Rich James, que veio de Free Ace, 7º round. Foi o cara que o segundo que mais teve. Depois veio o Hodgins, o Isaiah, que foi draftado no 6º round pelo Bills aí, Deus sabe quando, 2019, 20. E aí você tinha o Marcus Johnson em 4. Até ele pegou mais bola que o Golladay.
Ah, sim. Gente, quer ver, o Isaiah
só
Hodgins...
Só pra atualizar, o Kenny Golladay tá desempregado, tá?
Ele tava falando, né? Até não fez nenhuma visita, isso aí me surpreendeu. 2020. Eu achava que pelo menos ia. 2020, né?
Mas terminei do Golladay, o Leonão.
Mas zero visita, cara. Foda.
E até o meu wide receiver favorito, DeAndre Hopkins, visitou os Patriots. Não sei se ele assinou, não sei onde ele está. Por onde anda DeAndre Hopkins? Por 1 milhão vocês aceitavam no Giants?
Nossa senhora. Eu trabalhava lá para ganhar esse 1 milhão para ele estar lá.
Deixa eu achar aqui o DeAndre Hopkins. DeAndre.
Ele tá desempregado também, por enquanto.
Tá?
Tá desempregado.
Vamos ver. É, porque eu sei que ele fez...
Ele tá listado como free agent aqui.
Oi, eu digitei aqui Hopkins. E eu descobri que a gente tem um Christian Hopkins. Não é realmente, ó. Será que pra mim ainda parece o contrato dele como o Cardinals aqui. É, pra mim ele ainda aparece aqui no Spotrack como o Cardinals.
Mas ele enfim, tá com free agent.
É. Então pra vocês, quem pode surpreender nosso running back, o Eric Gray. Ainda bem que é Eric, né? Não é Eric. Eric Flowers. Por onde anda Eric Flowers? O que come?
Ele tava no Miami, né?
Tava em Miami. Não sei se ele continua lá. E outro que tava bem em Miami, inclusive. Tava jogando... Vamos lá, não era pra ser All-Pro, mas tava fazendo uma campanha decente em Miami, cara. Ele tava sendo bem, sempre escalado em Miami.
Eu acho que
Miami foi tá desempregado. Ele foi pra Washington em 2021 e depois não jogou mais.
Ah, é. Teve o Washington também.
Released on March 16, 2022.
É, foi de vala também.
É desempregado, tem mais de ano.
Mas eu lembro que ele foi bem no Dolphins. Bem assim, vamos lá. Ele foi ok.
Enganou a liga toda, conseguiu okay. Mais um contrato em...
Ele foi pra Washington. Washington, que diria eu, que é o cemitério de jogadores. Olha,
tô obrigado a procurar aquela rasteira dele, que é maravilhosa no Giants.
A gente fala que os Eagles são os papagaios. A gente fala que o Washington são os compadres. Mas falar que é os compadres não fica legal. Não fica pejorativo, igual chamar o Cowboys de Botafogo do Texas. É, mas eu achei um apelido pro Commanders. É o Arsenal da Virgínia, cara. O cemitério de jogadores.
O Arsenal foi bem esse ano, pô.
E ganhou o quê, Luiz?
Nada.
Arsenal que jogou como... Arsenal que, na verdade, é assim, ó. Arsenal que, na verdade, é a seleção mexicana. E o Commanders que, na verdade, é o Arsenal. Por que a seleção mexicana? Porque joga como nunca e perde como sempre, cara. Por exemplo, eu estava assistindo o grande clássico aqui, Luiz. Cuba e Guadalupe, velho.
Nossa.
Olha que jogo. É o que tem pra assistir, mano. Não tem. Ah, o Messi foi pra Major League. Ainda não assisti o jogo do Messi. Tá no Inter
Miami. Nem começou ainda, né?
Não. Ainda não. Mas enfim. Cara, o Messi no Inter Miami. Cara, o Messi vai jogar no Inter Miami. Cara... O Messi jogar no Inter Miami, ou ele jogar o campeonato de várzea da zona norte de São Paulo, dá na mesma, velho, que a MLS é isso. Né?
Desafio ao galo.
Desafio ao galo, né? Desafio pra jogar, tipo, desafio ao galo.
Desenterrei essa, hein? Essa
20 vezes no ano, é.
Tipo, quem tem menos de 30 anos aí não sabe o que é desafio ao galo.
Não sabe. Google. E é isso, cara, tipo, ou seja, o Arsenal que é o México brasileiro, e o Commanders, que é o Arsenal brasileiro. Ou seja, é o Washington Arsenal, o Botafogo do Texas e os papagaios lá de Filties. Né? Filadélfia, que eu descobri depois, que são os times que ninguém gosta nos Estados Unidos. Tipo, torça para os Patriots, mas não torça para ninguém da Filadélfia. Não importa a modalidade. Eles odeiam os torcedores da Filadélfia, nos Estados Unidos em geral. Falam que são muito arrogantes. Né? Mas, enfim.
É foda.
Enfim. Meus consagrados. Mais alguma coisa pra dizer de New York Giants, cara?
Não, cara. Tô ansioso aí por notícias, velho. Que vem os treinos obrigatórios, urgente.
Não, calma. Estamos ansiosos por notícias boas. Vamos manter a nossa invencibilidade, sem ninguém preso, sem ninguém estourando rojão na mão, sem ninguém com droga, sem ninguém...
Mortal de bicicleta.
É, sem ninguém tendo pessoa assassinada na sua própria casa. Não sei se vocês lembram, teve, aconteceu isso uns anos atrás.
Quem foi esse?
O Rabbit. O que foi, pô, o cornerback lá que mataram alguém dentro da casa dele, ele não tava em casa?
Ah, é verdade.
Eu não lembro. Caralho. Não é o Denver Baker.
Não, não, não.
Ah,
é
o Janoris Jenkins.
Mataram ele. Ele tava na Flórida de férias e mataram alguém na casa dele lá, que tentou pular, ninguém sabe a história direito.
Gente do céu. Pelo menos tava na Flórida, né?
É.
Tava longe, gente do céu. Cara, o Giants era uma curva de rio, velho. Tudo de ruim parava naquele lugar, cara. Mas também aquela história que a gente falou, né? Se acontecer em Nova York, é 10 vezes pior. E se acontecer no Giants, é 10 vezes pior. Entendeu? Então... Mas aí, senhores. É, Lenão. Ia falar Igor. O Igor deve estar falando da gente. O Igor, galera, o Igor que não pôde vir hoje... Porque teve jogo do Mingau ontem, ele ficou muito louco, tá bêbado até agora. Aí ele falou que ia pra um japonês, né? Ah, eu vou pro japonês agora, a gente não sabe do paradeiro do Igor. Então se tem alguém que mora no Rio, vê o Igor andando na rua, por favor, manda mensagem pra gente falando que ele tá bem, tá? Está incomunicável, Igor. O Renato, a gente também já não sabe onde tá, a gente já tá espalhando placas de procura-se lá em Rio Claro, onde ele mora.
O Renato foi pros Estados Unidos, só pode.
É, não, o Renato, ele se escondeu em algum buraco, cara. Tipo, sei lá, virou um ermitão. Já tinha aquela barba grande, né? Já tem aquela barba grande, virou um ermitão agora, o Renato. E o nosso canarinho pistola, como tem o Mundial Feminino, ele viajou lá pro Mundial Feminino, né? Porque ele é o canarinho pistola da CBF. Então ele precisa acompanhar a seleção brasileira, seja a modalidade onde ela estiver. Então, galera, por enquanto somos só nós três mesmo. E assim que o Igor tiver desbêbado, ele aparece por aqui também. Fiquem tranquilos. Mas ele tá no Twitter sempre. Mas enfim, senhores. Agradecer aqui os dois rapazes que mandaram mensagem para nós aqui, o Rogério Rodrigues e o Carlos Hudson Brandão, o Carlão. Senhores, muito obrigado. Luiz, Lennon, muito obrigado.
Tamo junto, rapaziada. Até a próxima, velho. Valeu, Luiz. Valeu, Thiago.
O Luiz que agora está distraído, não prestando atenção na gente.
Né? Ele deu um sinalzinho.
Não, desculpa, é que você chegou um e-mail aqui pra assinar um contrato e eu parei pra olhar o que era.
Não, tá certo. Dinheiro trabalho, né, não tem problema.
Trabalha toda hora, não tem jeito. Óbvio. Mas é isso aí, galera. Valeu. Tamo aí de volta. Em agosto tem mais alguns.
É isso aí, galera. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Nós vamos postar lá o nosso próximo Papo de Gigantes, como nós dissemos. Nós vamos passar aqui em agosto para falar de intertemporada, porque mesmo os jogos da preseason, eles ainda não valem muita coisa, é muito de jogador reserva em campo, nem sempre os caras vão pro roster principal, nem sempre chegam lá. Mas nós estaremos aqui para trazer mais notícias do New York Giants. Mas nos acompanhe nas redes sociais, porque nós postamos bastante lá. Assim que a temporada também começa a pegar fogo, né, gente? Porque como nós dissemos, não teve ninguém preso, ninguém com porte ilegal de arma, drogas e assassinatos em geral nessa intertemporada com o New York Giants. Então, gostaria de desejar a todos vocês uma grandíssima, boa e maravilhosa noite de... Pelo que disseram, muito frio no Brasil. Eu estou aqui torrando aqui na minha cidade, fazendo em média 35 graus. Peraí.
Tá frio não, em Campinas.
Ah, é Campinas, né? O dia que tiver frio em Campinas, Luiz, velho, o resto do Brasil já não existe. Tipo, matou o resto. Tá frio em Campinas. Fudeu, tá todo mundo congelado no resto. Mas é isso aí, galera. Meu nome é Thiago Tamarose. Fiquem todos... com Deus, uma boa noite. Até o próximo Papo de Gigantes aqui no YouTube, na Twitch TV do Giants Brasil. Falou, galera!